Bem, Eduardo. Vamos lá, pessoal. Essa parte agora, pós-almoço, é uma parte difícil. Tem até um café ali que vai chegar daqui a pouco, né? Então, até chegar o café, a gente queria tentar quebrar essa parte em duas partes, se for possível. Uma primeira parte, que a gente levaria em torno de 1 hora, que seria a gente falar sobre o nexo, que é a nossa formalização, talvez mais evidente, né, do grupo. Cada um tem o seu próprio nexo, vamos dizer assim, mas o nexo do ato-rede. O ato-rede aponta para o nexo, e existe alguns debates que poderiam ser abertos, poderiam que às vezes ficam sem espaço para serem feitos no cotidiano. E a gente queria abrir o ato-rede para discutir não só o nexo no CNPq, quanto o nexo enquanto espaço de laboratório. Ou seja, nós temos agora um espaço que é uma sala no núcleo de computação eletrônica, que é o Instituto Tércio Pacitti. E, além disso, do nexo no CNPq, no nexo na sala, laboratório nexo, a gente também abriu um espaço para a gente falar do exocite.br, que é a criação da Associação Brasileira de Estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então, a ideia é um pouco essa, ou seja, na pasta tem dois textos. Esse aqui não está lá. Está na internet, no núcleo, no diretório de pesquisas do CNPq. Que acho que era até uma coisa que a gente podia ter impresso, mas acabou não sendo. Então, você vê que tem várias pessoas aqui colocadas. Quem quiser, talvez, trazer à cena essa declaração no CNPq, tem um arquivo aqui que pode ser projetado. Mas então é isso. Então a proposta era a gente abrir um espaço agora de em torno de 1 hora para a gente discutir nexo no CNPq, nexo sala, Associação Brasileira, o exocite.br. Depois a gente abriria mais 1 hora para falar das circulações, ou seja, quem esse ano circulou ou participou de algum evento ou de alguma coisa que queira vir aqui e falar e contar de experiências de que aconteceram. Esse aqui foi criado só porque eu fui no Japão, então eu criei isso aqui para ter oportunidade, mas eu mesmo já estraguei tudo porque eu falei antes, então agora eu não sei nem o que eu vou falar, mas essa coisa, né? Foi uma coisa meio, né? Depois, às 18 horas, a gente tem um coffee break, uns biscoitinhos, uma paradinha. E depois a gente vai de 6h30 até às 8 horas, quando tem negociado lá a sauna funcionando para o grito primal, tradicional grito primal. Maria do Socorro trouxe roupa de banho. É o naturismo total. E depois, assim, depois da sauna, a gente vai para uma sopa. Eu não sei se isso ficou bem claro para todo mundo. Eu acho que a gente está acreditando que vai ter uma compreensão. Não é um jantar, é uma sopa que a gente vai. Então, isso era para ter avisado antes, para comer melhor no almoço. Vai ter uma sopinha. E aí, depois, a gente podia ficar livre. Lembrando que no dia seguinte, no domingo, tem um evento aqui no hotel que é uma meditação, uns mantras, às 7h30 lá no templo. Então, aqueles que não tiverem problemas para acordar cedo podem participar da atividade indo lá, às 7h30 no templo. E depois, às 9 horas, tem o café e a gente retoma a partir das 10 horas. Então, eu não sei se ficou claro, só repassando: Exocite Nexo e Sala Nexo e CNPq Nexo agora, por 1 hora mais ou menos. Depois, alguma coisa de circulação das translações nossas. Coffee break. Depois a gente, depois do coffee break, pega alguns textos, né, que ainda estão para colocar, e depois a gente vai para a sopa. Depois, livre, até amanhã.
Ivan, vou falar um pouco sobre o Nexo CNPq. Eu não sei se todos estão familiarizados com esses grupos de pesquisa do CNPq. E o Nexo, como grupo de pesquisa no CNPq, está registrado como um grupo da UFRJ desde 2002. Né? E todo ano, não todo ano, de vez em quando o CNPq faz um censo desses grupos. E, na verdade, ele está fazendo um censo agora, que vai acabar no dia 30 de novembro. Quer dizer, acaba depois da manhã. Não, terça-feira. E esse grupo, para pertencer a esse grupo, digamos assim, é muito fácil, né? Porque eu que administro o grupo, e o que eu preciso é do nome das pessoas e do CPF, e que essas pessoas tenham um currículo Lattes. É necessário que tenha, porque o próprio sistema vai online verificar se a pessoa tem um currículo Lattes. Tem gente, uma outra coisa que o Nexo tem é um grupo Yahoo de e-mail, né, de mensagens. A maior parte do grupo Nexo está no grupo Yahoo também, mas não é total. Tem gente que está só no CNPq, não está recebendo mensagens, e tem gente que está no grupo de mensagens, normalmente é uma entrada mais fácil, e não está no grupo do CNPq. Eu acho que seria muito legal que, principalmente o pessoal novo, que não está no CNPq, ou mesmo os antigos, se por acaso não tiverem, de entrarem no grupo do CNPq. Para fazer isso, eu precisaria ter o CPF de vocês. É bom fazer, se for, eu posso passar uma listinha, aí bota o e-mail também, e aqueles que quiserem, que forem professores, eles podem definir uma linha de pesquisa. Você pode definir no grupo, o seu interesse de pesquisa pode estar definido. Os que forem professores, que tiverem alunos, podem colocar seus alunos. Novamente, o aluno também precisa ter o currículo Lattes e precisa ter o CPF do aluno também. Né? Esse grupo do CNPq, na verdade, não... as atividades que a gente conseguiu fazer são relacionadas ao Nexo, independente do grupo do CNPq. Agora, eu tenho uma esperança, digamos assim, da gente eventualmente dar uma operacionalidade maior ao grupo do CNPq, no sentido de projetos, dele começar a aparecer, eventualmente a gente começar a mencionar em coisas que a gente publique o grupo do CNPq, quer dizer, o grupo Nexo, e frisando que é um grupo do CNPq, para ver se institucionaliza um pouco mais esse grupo. Eu tenho a impressão que... mas aí é uma especulação, que o próprio CNPq também alimenta uma coisa desse tipo, porque eles fazem esses censos e tal, e nada acontece. Hã? Pois é, eu não tenho notícia disso na UFRJ, pode ser até que simplesmente eu não saiba, mas... Eu só para registrar, a Márcia Moraes disse que na Universidade Federal Fluminense, né, a possibilidade de conseguir um financiamento da própria universidade, tendo um grupo do CNPq de até R$7.000. Né. Então, nós somos certificados desde 2002 é preciso atualizar isso, eu atualizo periodicamente. Né, é a única coisa que o CNPq exige. Então seria isso, um pedido de quem tem interesse de preencher. Tem uma restrição de participar no máximo de 3 grupos, eu acho. há mais ou menos um mês atrás, eu passei um e-mail para todo mundo solicitando que quem tivesse interesse em continuar, que se manifestasse. Né? Várias pessoas se manifestaram dizendo que tinha interesse. Você tem interesse, mas não se manifestou. Então, vocês podem se manifestar nessa lista. Eu vou... Hã? Pois é, não, aquilo... Pois é, não, aquilo é do Exocite. Né? Mas esse do Grupo Nexo eu passei há mais ou menos um mês. Tem até mais um pouco de um mês. Um número... Quase todo mundo respondeu que queria continuar... Alguns não, eu até imagino que não tenham o mesmo interesse. Tem pessoas que se desligaram. Ah, foi adiado para 5 de dezembro. Tanto melhor, porque assim eu não tenho que fazer isso amanhã de noite. Vou passar uma lista. Aqui agora, uma lista de papel. Então, quem já está, basta dizer que quer continuar. Quem não está, o nome e o CPF, e se quiser... definir uma linha de pesquisa, basta uma frase, uma coisa assim, depois pode expandir isso. Aí a gente tem tempo, né, para fazer isso. E mesmo o importante é que o grupo esteja ativo no momento do censo. Né, e quando a gente atualiza o grupo, ele fica inativo durante um pouquinho de tempo só, e depois ele se torna ativo novamente. Tá?
Eu só queria saber se o CNPq, Rodney, se o CNPq faz acompanhamento da produção dos membros do grupo, que a gente registra lá que publicou isso, publicou aquilo, aí registra no currículo Lattes. Não sei se tem registrado no grupo, ou se automaticamente...
Ivan, pois é, eu nunca vi nenhum acompanhamento desses grupos por parte do CNPq, fora esses anúncios periódicos de que eles vão fazer o censo e o grupo, para se manter como grupo ativo, deve responder ao censo. Tá. Pois é. Ah, então, pois é, na UFRJ não, isso não é, pois é, eu acho que a UFRJ não se manifesta muito sobre isso, e o CNPq também não, ao que eu saiba. Né? Mas eu acho que nós podemos ativar mais isso. Né? Estão ali. Mas elas podem criar novas. Você pode criar uma linha, Isabel. Você pode criar uma linha sua. Né? Estratégias empresariais, novos arranjos produtivos e inovação. Acho que essa é da Lídia Segre. Inclusive. História da tecnologia de imagem médica no Brasil e políticas dos artefatos. É sua, né? Tecnologia de imagem médica, é o da Lilian, do ultrassom. A Lilian, por exemplo, ela não se manifestou de querer continuar. Eu vou até telefonar para ela para saber se ela quer continuar mesmo ou não, porque ela não falou mais nada. Porque também quando as pessoas entram, às vezes não definem uma linha, o sistema exige. Aí A pessoa entra em qualquer linha ali, não tem. Mas o ideal é que houvesse uma correspondência, né, que fosse uma coisa mais realista.
Essa linha tem que ter um UPP.
É, né, durante algum tempo eu não vejo muito problema. Alguém entra, define uma linha, depois joga, algum tempo. Né? Mas se aquilo fica muitos anos só, como é o caso da Lilian, eu acho. Eu acho que ela não está mais interessada nisso. Mas eu posso verificar com facilidade o telefone para ela e pergunto. Pode. Tem dois dias. Não, até o dia 5, que ficou até o dia 5. É, mas seria bom até o dia 30 a gente ter isso. Né? E é uma oportunidade de dar uma arrumada também, porque isso fica meio esquecido. Né? Tem aí o grupo, tal, a gente esquece, aí o CNPq faz o censo, a gente lembra do grupo, mas como ele não se faz, como ele não age, ele tem tendência a deixar de existir, né? Ele fica lá escondido. Não, passa não. Não. Ele não passa não. Ele fica naquele estágio lá de não certificado, só mesmo no processamento. É. Sim.
Precisaria, ou a gente teria uma oportunidade interessante, porque é a produtividade do Nexo a realização dos encontros Ato Rede, e ele não se manifesta formalmente ali. A gente podia pensar um mecanismo, ou de introduzir em uma das linhas, ou de criar uma linha que apresentasse de que nós já estamos no nono, não é isso? Vamos para o décimo encontro, que tem formalização na universidade, tem apoio até da Fundação José Bonifácio, por menor que seja, e ele aponta para o Nexo, mas ele não é declarado lá no Nexo, então ele não aparece como uma produção do Nexo. Então a gente tinha que talvez pensar um nome, uma linha, assim, encontros ou congressos, ou sei lá, alguma coisa que dissesse que nós reunimos os estudiosos dessa coisa uma vez por ano, ou alguma, não é nem uma vez só por ano, que tem as reuniões ainda.
Tem as leituras que acontecem de vez em quando. Agora, o grupo solicita, né, assim, se a gente se ativer a formalidade do grupo, solicita uma linha de pesquisa. Então, nós teríamos que ser criativos para colocar uma sequência de encontros, tipo os encontros Ato Rede. Agora, isso puxa um outro assunto que a gente pode, para organizar a discussão, não explorar agora, mas que eu queria explorar depois. É que esse é o nono encontro. Desses nove encontros, sete foram apoiados pela Fundação Universitária José Bonifácio. De todos eles, nós temos os anais, tudo está gravado totalmente, graças ao Antônio. Então, eu acho que, do ponto de vista dessas agências de financiamento, a gente tem uma boa história para, por exemplo, se quisermos, no ano que vem, fazermos um encontro maior vinculado a uma abordagem teórica, como a teoria Ato-Rede, ou a fazer uma tentativa de agregar mais grupos de pesquisa, mas fazer um evento maior, e para isso a gente teria que solicitar recursos a uma agência, outra agência. Não, a Fundação do Belo Unifácio não tem capacidade de financiar isso, a gente teria que partir para a CNPq, CAPES, FAPERJ, mas a gente tem uma história de nove eventos, sete financiados, todos com anais. É uma boa história, uma boa entrada para solicitar financiamento. Pelas experiências que a gente tem tido de congressos, tem muita gente no Brasil trabalhando com coisas semelhantes a gente. O Exocite aqui no, em 2008, aqui no, no Rio, feito aqui no Brasil, recebeu pelo menos 100 trabalhos focados nisso, quer dizer, teoricamente aderentes a essa linha, num total de quase 300 trabalhos. Né? E metade do Brasil, metade da, da América do Sul. Então, esse tema, essa abordagem, ela tá se disseminando bastante. Talvez a gente tenha condições de fazer um encontro. Tem questões a serem consideradas. Por exemplo, no ano que vem, eu disse que não ia falar, agora já estou falando sobre o congresso. No ano que vem tem o Congresso de Tecnologia e Sociedade, vai ser o quarto no Brasil. E normalmente é em novembro, lá no final do ano, lá no Paraná. Né? E eu acho que esse ainda vai ser no Paraná.